Please stand with me tonight to Revelation chapter 22. Revelation chapter 22.
Abram comigo hoje, por favor, em Apocalipse capítulo 22. Como vocês sabem, o livro de Apocalipse, Cristo se revela como o Deus do próprio Deus. Cristo se revela através do livro de Apocalipse como Deus do próprio Deus. Ele é o Cordeiro de Deus para ser adorado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é também a última palavra para esse mundo. Ele é a última palavra. Então, não existe mais nada a vir, nenhuma revelação, nenhum sonhos, nenhuma visão. Está tudo aqui na Bíblia. Tudo aqui na Bíblia. Por isso que colocamos dessa maneira. A Bíblia é suficiente em toda a prática de se viver, tudo o que precisamos saber. Bem, tem um versículo para estudarmos essa noite. Apocalipse, versículo 22, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus irmãos e irmãs, este versículo muitas vezes foi qualificado sendo o último chamado do Evangelho, e é chamado através da graça, nos mostra o amor do nosso Deus. Antes de concluir a Bíblia, é como se Deus dissesse que possamos dar ao homem e à mulher mais uma oportunidade. Talvez eles ouçam esse convite. Talvez eles ouçam a palavra de Deus e pensem qual é o propósito dessa vida. E eles vejam o que Cristo fez por pecadores naquela cruz, morrendo o inocente, o justo, morrendo pelo injusto. Então, esse é o último chamado. Mesmo para nós, na palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, se as últimas palavras do homem, às vezes, quando estamos do lado de uma pessoa que está morrendo, e ele sussurrando toda a palavra que ele diz para nós, nós continuamos dizendo, fale mais, queremos ouvir mais. Se as últimas palavras de um querido homem é tão importante para nós, quanto mais importante seria para nós as últimas palavras do Criador, Deus, o Criador que criou esse universo, Ele que nos dá vida, Ele que nos sustenta, Ele que nos providencia para nós, Ele que nos protege. Ah, com certeza precisamos prestar atenção aos seus mandamentos, aos seus comandos. Eu escolhi Apocalipse porque esse também é chamado de epílogo ou resumo do que o livro de Apocalipse é. Eu gostaria de ter mais tempo para explorar um pouco mais, mas para te dar um pouco de ideia do que levou-nos ao versículo 17, pois não fomos essa passagem que lemos na nossa leitura, eu te levo de volta para o versículo 12. Cristo está dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu não quero esquecer isso, é muito importante. Existe uma bênção em ler o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, para vocês lerem depois, mas existe uma grande bênção. Então não tema, não fique com medo de ler o livro de Apocalipse. Existem pessoas que fazem isso tão complicado, mas é um livro para a igreja, é um livro para crentes e é um livro também para aqueles que não creem, chamando eles, como eles podem ser reconciliados com seus criador, com seu Criador, aquele que te criou, aquele que criou esse mundo, como você pode ter seus pecados perdoados, retirados de ti, que você possa aparecer diante de Deus como se você nunca tivesse pecado. Isso, esse é o significado de justificação, justificado diante de Deus, como se você nunca tivesse feito algo errado. Então, é um livro que é uma bênção. é muito tem instrução, e tem confortos também, muito conforto no livro de Apocalipse. E a primeira coisa é que Cristo se apresenta como aquele que vem. Ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, depois de 3 dias ele foi ressuscitado da morte e ele ascendeu ao céu. Da ressurreição até a sua ascensão, 52 dias depois, ele mandou o Espírito Santo. E ele disse que ele construiria a sua igreja. E desde aquele dia até o dia que Jesus Cristo retornará, ele prometeu e ele vai retornar. E oramos diariamente, nós antecipamos esse dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, Jesus Cristo dá duas descrições, dá outra descrição dele aqui. No versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega. O alfabeto faz uma linguagem. Imagine a língua portuguesa sem as letras do alfabeto. Não faria sentido? Faria. Então, da mesma maneira, vida sem Cristo, vida sem o alfabeto de Cristo, não tem sentido. Então, Cristo faz o sentido. Ele dá o sentido para a sua vida. E para a minha vida. Sem ele, nossos corações estão vazios. Você pode encontrar todos os prazeres do mundo, viver numa casa bonita, chique, ter um bom trabalho, ganhar muito direito, mas você nunca vai encontrar uma paz verdadeira, um descanso. Não, não existe nada maior ou melhor do que deixar esse prédio essa noite, sabendo que todos os seus pecados estão perdoados. Não, essa paz de Deus, ela ultrapassa qualquer paz desse mundo. Isso é dado para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele se apresenta aqui como Alfa e o Ômega. E em versículo 16, ele diz novamente: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Talvez você ache que existe um paradoxo aqui, mas Cristo é o criador de Davi. Ele é a raiz. Ele é antes de Davi. Ah, ele era antes de Abraão, antes de Adão, antes de Eva, antes de Noé, antes de Isaac, antes de ti, antes de mim. Então ele é Deus. Mas ele também é a geração de Davi. E ele também diz a resplandecente estrela da manhã. Acreditando em Cristo traz um fim às trevas da sua vida. É assim que Cristo se introduz nos versículos que acabamos de ler. E eu só selecionei alguns, claro, mas só para apresentar um pouco mais o que é o versículo 17. No versículo 17 tem o que chamamos de um convite triplo. Poderíamos até achar uma quarta aqui. Mas deixamos só como três convites dados a nós. Três vezes temos essa palavra vem, vem. E a palavra vem é o motto da igreja em todas as gerações. Vem a vida, vem a Cristo, vem a salvação. Não existe outro Salvador, só o Senhor Jesus Cristo. Então, o vem, ele é o lema de todas as igrejas, o motto, como eu disse, para convidar pecadores para vir. Então, pensamos nos três vem e relacionemos eles como três convites dados por Deus para pecadores terem os seus perdões perdoados e confiarem no Senhor Jesus Cristo. Então, quem está nos convidando? Quem está dizendo venha? E temos três testemunhos. Eu vou fazer o possível para manter curto, pois tenho muito ainda para explicar. Mas como podemos receber a fonte da água viva? Venha em nossa mente, venha em nossa vida, nos faça uma criatura nova. Então, a primeira pessoa que está nos convidando no versículo 17 é o Espírito e a esposa dizem venham. O Espírito está convidando, o Espírito está dizendo venha. E é interessante porque isso é sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E existem tantas mensagens na Bíblia que mostra que o Espírito Santo não é um grande poder, uma influência. Não, ele é Deus. Deus o Criador. E eu acredito, onde quer que o Espírito esteja falando, o Filho de Deus está falando, o Pai também está falando. Porque o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre operam juntos. Então, mesmo lá, podemos ter a Santa Trindade, o Deus triuno, convidando a ti e a mim para vir ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é o seu Criador, o meu Criador. Talvez você não aprecie essas coisas, mas ele é aquele que respira vida em ti e em mim. Eu estou vivo, você está vivo. Ah, não pense que é um bom alimento, uma boa medicina que te mantém vivo. É Deus que está mantendo você vivo. É Deus que mantém o ar que você respirar. Eu fiz, você fez. Não, então de onde que vem? Ah, não me fale que é a ciência. Não. Alguém, até o ar, nos mostra, nos fala que existe um Criador. Então, o Deus que te dá vida, que te sustenta, que te protege, na sua soberania, te mantém vivo dia após dia, está convidando a ti a vir. Irmãos e irmãs, esse tipo de convite, essa palavra vem, como eu disse, é um moto da igreja. Se eu puder referir uma ou outra passagem para te ajudar a ver, esse é um grande convite e eu gostaria de levá-los Isaías 1. Vinde então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Venha, venha, é um convite, não pode ter negociação. É como se Deus estivesse falando, eu estou sentado na mesa, estou te convidando, venha, conversemos sobre isso. Por que você está rejeitando a Deus? O tolo diz em seu coração, não existe Deus, mas ele não tem evidência. Ele só diz, eu decidi que não tem Deus, mas não existe evidência. Ah, mas a realidade de Deus está escrito nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas consciências. Mesmo os ateístas, eu encontrei, já conheci alguns deles, e quando eles estão em angústia, em problemas, eles dizem, ah, meu Deus. Eles não acreditam em Deus, mas quando algo, uma tragédia acontece, eles dizem, oh meu Deus, por que você chama Deus? Geralmente você o nega. Existe um Deus, existe uma realidade. E eles dizem, a ciência prova que não tem Deus. Acredite-me, a ciência nunca provou que não tem Deus. Acredite-me, toda boa ciência deviam dizer. E muitos deles dizem, existe Deus. E o Senhor Jesus Cristo, venha a ele e ele revelará Deus a nós. Em Isaías 55 também. Todos aqueles que têm sede, venham para as águas. Aquele que não tem dinheiro, venha, compre e coma. A salvação é de graça. Você não pode comprar, não pode... Ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. E os que não têm... Tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Tem tantas passagens, João 7, 37, 38. O Senhor Jesus Cristo diz, se algum homem ter sede, venha a mim e tome. Quem acredita em mim, ele terá fontes de águas vivas. Vinde, diz o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia tem esses grandes convites para os pecadores. Que grande surpresa que Deus Todo-Poderoso convida os seus piores inimigos, pessoas que ignoraram ele, pessoas que negaram até a sua existência. E ele diz, vem, venha. Vinde, você pode receber vida, e não só vida. Você sabe como a Bíblia qualifica o tipo de vida. Se você se arrepender dos seus pecados, ela oferece vida eterna. E acredite-me, quem tem vida eterna é a vida de Deus. Criaturas como nós, fracos como nós somos, nós não temos, mas Deus quer nos dar vida eterna. E essa é a primeira pessoa que nos convida nesta mensagem. E a próxima é o Espírito. E a primeira é o Espírito. E a segunda é a esposa. Sabemos que a esposa é a igreja. Então, queridos amigos, a presença da igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo é um convite aberto e gracioso. Todo pecador, acredite-me, o dia do julgamento não terá mais nenhum vem. Vinde. Não terá mais convite para crer em Cristo. E é por isso que convidamos agora pecadores para serem reconciliados com Deus. Então, o Espírito, em conjunção com a esposa, a igreja, está te convidando. Então, temos dois testemunhas convidando-nos essa noite para vir. A igreja, ela diz como o Espírito Santo diz, venha. Ela tem a mesma linguagem. E também temos um terceiro testemunho mencionado neste versículo. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Todo cristão, também te convida hoje. É o que eu estou fazendo. Se você não é crente, se você nunca buscou e encontrou o Senhor, se você nunca se arrependeu dos seus pecados, você senta aqui como alguém que não é cristão essa noite. Talvez você esteja sentado do lado de um cristão, alguém que acredita. E ele te disse, venha, venha. Então, Deus está convidando cada um de nós. O Espírito de Deus está convidando-nos. O Senhor Jesus Cristo está nos convidando. O Pai está nos convidando. A igreja está convidando. De todas as eras, do início até a volta do Senhor Jesus Cristo, a igreja convida. E também todo cristão. E na Bíblia e também na igreja, para ou numa corte, um caso para ser considerado, você precisa de duas ou três testemunhas. Você encontrou alguns testemunhos? Sim, encontrei. O Espírito diz, vem. A igreja diz, vem. E cristãos, indivíduos, diz a ti essa noite, se você nunca buscou o Senhor Jesus Cristo, venha. E quando nós vamos, nós recebemos. Mas deixa-me fazer um pouco mais difícil. Existe uma condição. E o versículo nos explica a condição. E quem tem sede, venha. Isso é diretamente a mim e a ti. Se nunca buscamos e encontramos o Senhor. A quem tem sede, venha. Que eu possa rogar contigo. Não diga que você não tem sede. Porque todo mundo, filho, adulto, jovem, mais velho, dentro do seu coração, no fundo, você está sede. Você tem sede. E nós nunca encontraremos descanso e paz em nossa vida até que encontremos a Ele. Então, eu e você, nós temos sede. E só o Senhor Jesus Cristo pode matar essa sede, saciar essa sede. Só Ele. Meu título, que eu devia ter dado no início, é saciando a sede da alma. A alma tem sede. A alma está buscando como eu posso saciar essa sede. E é por isso que precisamos desse convite. Venha ao Senhor receber salvação em seu nome. Só Cristo pode saciar a sede da nossa alma, meus irmãos e irmãs. Na cruz do Calvário, Cristo não vai lembrar daquele que lê a Bíblia. Vocês que leem a Bíblia, perdão, lembrarão disso quando Cristo disse que ele tinha sede. Porém, aqueles que vierem a ele nunca terão sede. Ele nos dá fonte de água viva, rios de águas vivas nós teremos em nossa vida. Olhemos para o capítulo 21 agora. Cristo repete a mesma promessa. Que se você vir esta noite para ele, essa grande promessa você receberá do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então você deve vir a Cristo. Ele tomou em si a sua sede, a minha sede. E como eu disse antes, se você se arrepender antes, vir a Cristo, você terá perdão e um lugar no céu. Essa é a promessa que você encontra em Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o que significa ter sede? A descrença é a raiz da sede. Ateísmo está na raiz da sede. Acredite-me mesmo. Nessa nossa igreja, eu encontrei irmãos e irmãs que encontraram também pessoas muito ricas. E a maioria dessas pessoas que são muito ricas, eles confessam que eles não são crentes, mas eles confessam às pessoas que eles conversaram. Somos as pessoas mais miseráveis. Eles têm tudo. Tudo que talvez eu e você até queremos ter também, mas eles não são felizes. E aqueles de ti que talvez possam encontrar pessoas que não têm muito, mas que têm Cristo, mas eles são felizes, eles sabem como viver contente, porque você ter Deus. Você tem tudo. Então, sim, temos Cristo, encontramos paz, felicidade. E o céu é um lugar de bênçãos e felicidade. O inferno é um lugar de tormento e de sede eterna. O que quer dizer ter sede? Ter sede quer dizer que aquele desejo de dentro para encontrar felicidade, satisfação, buscando o propósito. Ah, se eu puder falar de uma forma gentil, qual que é o propósito da vida? Será que é só estudar e ter uma boa faculdade, um bom diploma, ter uma família, pagar, ter uma casa própria? Será que é isso que é a vida? Com certeza deve existir algo maior. Ter Deus, viver com Deus, ter comunhão com Deus vivo, receber uma nova natureza, que as minhas orações possam ser ouvidas do alto. Ah, não existe nada melhor do que isso. Então a vida tem um propósito e temos que buscar este propósito. E ter sede e desejar mais nada do que a salvação e Cristo. Talvez é o que alguém esteja dizendo. Não, eu não tenho sede, por que que você está querendo que eu tenha sede? Que eu possa rogar contigo? Peça para Deus te dar sede, Senhor, me faça ter sede para que Ele possa ter uma grande mudança na sua vida. Bem, eu vou proceder com algumas questões para nos ajudar, porque essa é uma mensagem maravilhosa. Quem pode vir? Quem é a pessoa que pode vir essa noite? Por favor, tome cuidado. Muitas pessoas dizem: ah, eu não sei se eu sou convidado. Aqui a igreja fala de eleição, é mencionado na igreja. Isso eu não sou eleito. Não se preocupe com isso. Não estamos pregando sobre isso. O versículo diz: vem, esse é o único comando que nós temos na mensagem. Você quer os seus pecados perdoados? Você quer ter esse novo coração, essa nova mente, nova natureza, ter suas orações respondidas por Deus? Então a resposta é: vinde, vinde a Cristo, todo pecador que se arrepende é bem-vindo. Jim, quem ouve, vem, e a quem quiser, tome de graça da água da vida. Não importa qual a sua nacionalidade, quem você é, a mensagem diz: venha. Aquele que vem a Cristo, ele nunca ignorará. Isso é dito na Bíblia. O Evangelho tem que ser pregado para toda criatura. Não é sobre tentar, é sobre confiar. Não é sobre desejar, ah, eu desejo. Não, é rogando a Deus. Você quer ser salvo? Senhor Jesus Cristo diz: venha. Ah, Senhor, diga a Ele, me ajude a vir a Ti, Senhor, para que eu possa receber salvação. É uma oração simples que qualquer um de nós pode fazer para encontrar o Senhor. A mensagem diz: quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça. E esse é um ponto muito importante. Toda religião nesse mundo diz: dê, faça, faça, tente, tente. Mas a fé cristã diz: é dada, é feita, leve, receba. Você não contribui com nada. Você não precisa, isso é muito importante. Você não precisa nem mover a sua emoção. Não, não é emoção, nenhum sentimento. Você tem que se arrepender. Você tem que confiar no que Cristo fez. Você tem que vir a Ele por fé. Você tem que entregar a sua vida a Ele para ser salvo, porque não existe outra maneira. Você vem a Cristo. Você não precisa nem conhecer a Bíblia. Quando eu vir a Cristo, quando eu estava queimando Bíblias, eu era contra cristão, até que um versículo que eu li antes, Mateus 18, 28. Esse é um grande versículo. É um grande convite. E eu vim. Que religião? Islã? Islamismo? Orando 5 vezes por dia, jejuando, não conseguia me dar as coisas que eu não entendia, me dar aquela paz. E aquele dia, quando eu vim a Cristo, e disse ao Senhor Jesus Cristo: salve-me, um miserável como eu, um pecador. Eu sabia que Ele tinha me perdoado. Eu sabia que Cristo é Deus, não sou um profeta de uma religião. Mas Ele é o que Ele diz ser. Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Queridos irmãos e irmãs, o diabo não quer que você venha essa noite, mas venha Cristo e você receberá. Leve, tenha, diz crer em Cristo. Mas quando vir? Quando vir? E você pode ver na mensagem, tem dois comandos: venha e tome. E eles são todos presentes, imperativos e singular. É um comando: eu devo vir agora. Está no presente: devo vir agora. E também é singular: venha, indivíduo. Não muitos, mas um por um. Salvação é um a um que entramos no reino de Deus. Então, todos nós, cada um de nós, tem que vir ao reino de Cristo para receber salvação. Acreditar em Cristo, a morte expiatória dele na cruz do Calvário. Não me espere, se arrependa diante dele. A Bíblia fala de hoje. Hoje é o dia da salvação. Outra questão. O versículo nos dá a resposta que tome de graça da água da vida. Qual que é o custo? Não tem custo. Tome de graça da água de vida. Porque a salvação vem do Senhor, através da morte expiatória de Cristo na cruz. Não existe nada mais que fazemos. O que precisamos fazer? Nada já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu concluir, deixa-me explicar um pouco da palavra vem. O que eu recebo quando eu venho ao Senhor Jesus Cristo? Quais são as bênçãos que eu recebo? Eu venho para as águas da salvação. E eu sou lavado, limpo de todos os meus pecados e perdoado. Eu alimento a minha alma no pão da vida. O homem não vive só do pão. O corpo não é tudo que temos. Existe uma alma. Eu tenho uma alma, você tem uma alma. E essa alma tem que ter comunhão com Deus. Essa alma é uma bênção. Eu recebo as riquezas da vida eterna. E eu nunca mais terei sede. Sede de Deus, sede da vida. E como o Senhor Jesus Cristo disse para uma mulher samaritana, Cristo disse: quem tomar dessa água terá sede novamente. Mas Cristo disse a ela: quem tomar da água que eu dou nunca terá sede. Está em João, capítulo 4. E outra bênção que eu não vou ler agora, mas Ezequiel também temos em capítulo 36 muitas bênçãos. Nova natureza, novo coração, pecados perdoados, bênçãos do Deus divino, dos altos. E eu sei que quando eu morrer, quando eu entregar a minha vida, quando eu respirar o último respirar, eu vou ser recebido pelo meu Pai Celestial. Queridos irmãos e irmãs, nossa responsabilidade, nossa resposta para esses três convites do Espírito, da Igreja e por todo cristão. Quem somos nós? Não existe nada sofisticado, complexo para se fazer. Eu só preciso vir em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nada para oferecer, só meus pecados. E vir é um ato espiritual da mente, do coração e da vontade. Esse é o arrependimento. Eu ia nesse caminho, mas agora eu ouvi o evangelho da graça redentora. Eu aceito a Cristo. Senhor, seja misericordioso comigo, um pecador miserável. Vem, eu não estou lá ainda. Vem, eu não estou lá. Quer dizer que eu não estou lá ainda. Estou longe da graça de Deus. Vem, quer dizer, eu tenho que sair da minha morte e vir para a vida. Vem, quer dizer, engolir o meu orgulho e confiar no Senhor Jesus Cristo. Ah, posso te convidar essa noite? Existem as três ofertas do Evangelho. Vinde a Cristo, creia nele, creia em seu sangue precioso, se arrependa de todos os seus pecados. E o Espírito, a esposa, diz: vem. Vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Vinde a Cristo, ele pagou o preço. Oremos juntos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, te buscamos diante do seu trono da graça, e oramos, Senhor, que essas coisas que foram ditas em angústia, possam angustiar as almas daqueles em nosso meio essa noite, que por uma conversão nós regozijaremos com os anjos e também com nosso grande Deus, que existe pecador que se arrepende dos seus pecados, confiando no Senhor Jesus Cristo. Vinde e fale com nós novamente. Através da tua palavra, rogamos essas misericórdias no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.